Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nessa quinta-feira, 21 de novembro. Nos estúdios, Silvanei José. Papa Francisco, a guerra na Ucrânia é um desastre vergonhoso. No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa recordou os 1.000 dias de conflito no país do leste europeu e relançou o apelo para que seja dado lugar ao encontro. Depois, leu uma carta de um estudante universitário ucraniano que escreve: "Tive vontade de fugir e voltar a ser uma criança, abraçada pela mãe. Quando se recordar do nosso país", escreve ele, "lembre-se não só do sofrimento, mas também do amor." Maria Ângela Jaguarapa.
Quando recordará i 1.000 giorni di sofferenza, ricorde anche i 1.000 giorni d'amore.
Quando falar de nossa dor, quando recordar os 1.000 dias de sofrimento, lembre-se também dos 1.000 dias de amor, porque só o amor, a fé e a esperança dão um verdadeiro significado às feridas. Na conclusão da audiência geral desta quarta-feira, 20 de novembro, o Papa Francisco escolheu as palavras de uma carta enviada por um estudante universitário ucraniano para recordar os 1.000 dias desde o início do conflito no país do leste europeu. Um aniversário trágico pelas vítimas e pela destruição que causou, mas ao mesmo tempo um desastre vergonhoso para toda a humanidade, disse o Papa com a voz quase embargada de emoção.
Questo però non deve dissuaderci dal rimanere accanto al martoriato popolo ucraino.
No entanto, isto não deve dissuadir-nos de permanecer ao lado do martirizado povo ucraniano, nem do implorar pela paz e de trabalhar para que as armas deem lugar ao diálogo e o conflito ao encontro. Peço-lhe, não fale apenas dos nossos sofrimentos, escreve o universitário em uma carta que Francisco leu na Praça São Pedro, repleta de guarda-chuvas abertos devido à chuva fraca que começava a cair. Seja testemunha também da nossa fé, pede o jovem. Mesmo que imperfeita, o seu valor não diminui, pintando com pinceladas dolorosas o quadro de Cristo ressuscitado. Para o jovem estudante, a guerra significou muitas mortes e 1.000 dias passados em uma cidade onde um míssil mata e fere dezenas de civis. O Papa leu a carta escrita pelo jovem ucraniano sob o olhar atento da primeira-dama Olena Zelenska, presente na audiência geral. Testemunhar as muitas lágrimas derramadas pelos seus compatriotas levou o estudante a querer fugir do seu país.
Avrei voluto fugire, avrei voluto tornare a essere un bambino abbracciato dalla mamma.
Senti o desejo de voltar a ser uma criança abraçada pela mãe. Sinceramente, gostaria de estar em silêncio e no amor. Na escuridão da dor, o estudante encontra forças para agradecer a Deus, porque no sofrimento aprendo a amar mais. Não é apenas um caminho para a raiva e o desespero. A dor, se se baseia na fé, é uma boa professora de amor.
Se o dolor fa male, fa male, significa que ami.
Se a dor faz mal, significa que você ama.
A carta termina com um renovado apelo à memória dos 1.000 dias de amor vividos, ainda que na dor, pelo povo ucraniano. Isso porque, escreve o jovem, só o amor, a fé e a esperança dão verdadeiro sentido às feridas. O apelo e a carta vêm na sequência da mensagem enviada na terça-feira por Francisco ao arcebispo Visvaldas Kulbokas, núncio apostólico na Ucrânia. O Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice supervisionou a redação e publicação da segunda edição típica do Ordo Exequiarum Romani Pontificis, aprovada em 29 de abril deste ano pelo Papa Francisco, e que recebeu o primeiro exemplar do volume impresso no passado 4 de novembro. Entre as novidades introduzidas está a constatação da morte, não mais no quarto do falecido, mas na capela. A deposição imediata dentro do caixão, a exposição do corpo do Papa à veneração dos fiéis, já dentro do caixão aberto, a eliminação dos tradicionais três caixões de cipreste, chumbo e carvalho. O livro litúrgico é apresentado como nova edição do anterior, o Editio Typica, aprovado em 98 por São João Paulo II e publicado no ano 2000, que foi utilizado nas exéquias do próprio pontífice em 2005 e com adaptações naquelas do Papa Emérito Bento XVI em 2023. Fez-se necessária uma segunda edição, explicou o arcebispo Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias. Antes de tudo, porque o Papa Francisco pediu, como ele mesmo declarou em diversas ocasiões, para simplificar e adaptar alguns ritos, de forma que a celebração das exéquias do bispo de Roma expressasse melhor a fé da Igreja em Cristo ressuscitado. O rito renovado, ademais, deveria enfatizar que o funeral do Romano Pontífice é o de um pastor e discípulo de Cristo, e não de uma pessoa poderosa desse mundo. O Departamento das Celebrações Litúrgicas, com assessoria de vários especialistas, procedeu assim a uma revisão aprofundada de todo o livro, intervindo posteriormente no léxico, nos textos litúrgicos e nos ritos individuais, adequando todo o ritual à nova Constituição. Predicato Evangelium de 2022, que, embora mantendo em vigor o ofício do Carmelengo, extingue a Câmara Apostólica. Foram mantidas as três estações clássicas, aquela na casa do falecido, a na Basílica Vaticana e no local da sepultura. No entanto, explica ainda o arcebispo Ravelli, a estrutura interna das estações e os textos foram revistos à luz da experiência amadurecida com as exéquias de São João Paulo II e Bento XVI, da atual sensibilidade teológica e eclesial e dos livros litúrgicos recentemente renovados. E entre as inovações mais relevantes, a simplificação dos títulos pontifícios. Foi retomada a terminologia utilizada na terceira edição do Missale Romano, de 2008, ou seja, as denominações de Papa, de Episcopus Rome e de Pastor, enquanto nas notas introdutórias gerais e nas rubricas optou-se pela expressão Romanus Pontifex, em conformidade com o título do livro litúrgico. Na tradução italiana foi retomado o léxico utilizado na segunda edição do Rito delle Esequie, de 2010, editado pela Conferência Episcopal Italiana, a partir da qual foi atualizada grande parte da terminologia na versão italiana do rito, por exemplo, preferindo o termo féretro para indicar o corpo já fechado no caixão. A estrutura do novo ordo, acrescenta ainda o mestre das celebrações pontifícias, foi simplificada com a revisão ou eliminação de diversos elementos rituais difíceis de coordenar ou considerados no momento inadequados. Além disso, cada sequência ritual ficou mais clara e precisa, assim como foram melhor definidas as competências e os papéis daqueles que estão envolvidos na preparação e execução dos ritos.
O Papa sublinhou que o empenho conjunto de nós, crentes no Deus da paz, no Deus do amor onipotente para promover a paz, nos torna críveis aos olhos do mundo e, em especial, das novas gerações. A realidade atual, marcada por um mundo dividido e dilacerado pelo ódio, tensões, guerras e ameaças de um conflito nuclear, nos impulsiona a rezar e trabalhar pelo diálogo, pela reconciliação, pela paz, pela segurança e pelo desenvolvimento integral de toda a humanidade. Essa mensagem do Papa Francisco foi reforçada durante o encontro realizado na manhã desta quarta-feira, 20 de novembro, antes da audiência geral, com os participantes do 12º Colóquio do Dicastério para o Diálogo Interreligioso e o Centro de Teherã, atualmente em andamento no Vaticano.
Me congratulo com voi per la scelta dell'argomento di questo colloquio, l'educazione dei giovani in particolare nella famiglia, una sfida per cristiani e musulmani.
Após celebrar a longa colaboração entre as duas instituições, que promove uma cultura do diálogo, um tema fundamental e muito querido, o Papa elogiou o tema escolhido para o colóquio, a educação dos jovens, especialmente na família, um desafio para os cristãos e muçulmanos. O Santo Padre reafirmou que a família, berço da vida, é o lugar primordial da educação. É na família que os primeiros passos são dados, onde se aprende a ouvir, a reconhecer os outros, a respeitá-los, a ajudá-los e a conviver com eles. Francisco destacou um ponto comum às nossas diversas tradições religiosas, o papel educativo desempenhado pelos idosos junto aos jovens, e ressaltou: digo algo que está muito no meu coração. Os avós, com sua sabedoria, garantem a educação religiosa de seus netos, funcionando como um elo essencial na relação familiar entre as gerações. Honrar os avós é algo muito importante.
Honorare i nonni è tanto importante.
Para que o diálogo seja frutífero, segundo Francisco, deve ser sincero, respeitoso, amigável e concreto, de modo a ser crível aos olhos da própria comunidade e também diante dos interlocutores e suas comunidades. O Papa lembrou que nunca se deve esquecer que a Deus prestaremos contas de tudo o que pensamos, dizemos ou fazemos. Por fim, Francisco destacou que a Igreja realiza por meio da cooperação fraterna na busca por Deus. Nesta busca, nunca devemos nos cansar de falar e agir em favor da dignidade e dos direitos de cada pessoa, de cada comunidade e de cada povo.
E de operar a favor da dignidade e dos direitos de ogni persona, de ogni comunità e de ogni popolo.
E ao reforçar que a liberdade de consciência e a liberdade religiosa são fundamentais, o Santo Padre afirmou que, de fato, essa é a pedra angular do edifício dos direitos humanos, e completou: a liberdade religiosa não se limita ao exercício do próprio culto, mas permite ser totalmente livre para decidir no campo da própria crença e prática religiosa.
De decidir no campo do próprio credo e da prática religiosa.
A Sala Paulo VI no Vaticano acolherá no sábado 7 de dezembro, às 17h30, hora local, a quinta edição do Concerto com os Pobres, evento que conjuga beleza artística e solidariedade social e que, esse ano, contará com a participação extraordinária do vencedor do Oscar Hans Zimmer, juntamente com os compositores Monsenhor Marco Frisina e Dario Vero, e com a participação especial da violoncelista indicada ao Grammy Tina Guo. Por ocasião desse importante evento anual, o compositor de algumas das mais famosas e belas trilhas sonoras de todos os tempos, incluindo Rei Leão, Gladiador, Piratas do Caribe, Interestelar e Pearl Harbor, tocará e apresentará as suas peças mais famosas, alternando-se no palco com o maestro Monsenhor Marco Frisina, que executará algumas peças que compôs para filmes de temática religiosa, acompanhados pela Orquestra Nova Ópera, composta por 70 músicos provenientes de toda a Europa e pelas 250 vozes do coro da Diocese de Roma, que esse ano celebra 40 anos de sua fundação. Na plateia da Sala Paulo VI, estarão 8 mil pessoas, incluindo 3 mil irmãos indigentes de todas as línguas e religiões. Serão eles os hóspedes de honra do evento, convidados a participar pelo Dicastério para o Serviço da Caridade, Esmolaria Apostólica e pelas numerosas associações de voluntariado que os assistem diariamente. O dia começará com a audiência privada do Papa Francisco aos artistas e parceiros da nova ópera. Dos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José.